Programa Sua Carreira.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Ivano Tozin e hoje estamos recebendo o professor e coordenador de cursos de pós-graduação da Uninter, Marcos Aurélio Silva Soares. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, Evandro. Vamos conversar um pouquinho. Espero que os participantes gostem da nossa conversa e fiquem mais atentos e participativos em relação à escolha dos seus cursos, à sua qualificação profissional.
É isso mesmo. E hoje a gente está para... Vamos conhecer mais cursos, entre eles, em que o professor Marcos Aurélio é coordenador, é o curso de Orientação, Supervisão e Gestão Escolar, o curso de Gestão Escolar e também o curso de Supervisão Escolar. O professor vai falar também de mais um curso. Qual é o nome mesmo do curso, professor?
O curso de Orientação Educacional.
Isso aí. Então, vamos abordar esses cursos hoje. Aqui, a primeira pergunta, esses cursos têm nome bem semelhantes. Quais são as diferenças entre eles, professor Marcos?
Então, Evandro, interessante, né? Porque, assim, todos esses cursos, eles são cursos relacionados à área do curso de pedagogia, do curso de graduação de pedagogia. Então, para que o profissional que se formou num curso de pedagogia possa aperfeiçoar seus conhecimentos, buscar um aperfeiçoamento mais ligado a uma determinada área do seu curso de atuação, buscamos ofertar 4 cursos relacionados a esta área específica, para que os nossos estudantes, os nossos professores que atuam nas redes de ensino possam fazer as suas escolhas. O maior deles, que é o curso de Orientação, Supervisão e Gestão Escolar, ele tem 810 horas. Ele é um curso que foi pensado para atender todas as especificidades do curso de pedagogia. Hoje, nós não temos mais as habilitações no curso de pedagogia como tínhamos antes da resolução 1/2016, que é a nova resolução do curso de pedagogia. Então, ali encerram-se as habilitações no curso de pedagogia e o curso de pedagogia passa a ser basicamente um curso de docência e também voltado à organização do trabalho pedagógico como um todo, processo de gestão. Então, para que esses nossos alunos tenham uma percepção do todo, esse curso grande de 810 horas, ele aborda vários aspectos. Então, ele dá uma relação bem ampla de todos os conhecimentos que são trabalhados no curso de pedagogia, buscando fazer um aprofundamento deles, com a atuação que os nossos ouvintes teriam se estivessem trabalhando dentro de uma escola particularmente. Esse é o principal campo de trabalho dos alunos que frequentam este curso, porque eles podem ser professores, por conta da graduação que eles já realizaram, que é a graduação do curso de pedagogia, que eles podem atuar como professores do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, podem trabalhar também na educação infantil, e eles podem ser professores também no curso de nível normal, no nível médio. Então, essa é a atuação como professores. Em todos esses locais que eu acabei de relatar, como curso, como atuação de professores, os formados no curso de pedagogia podem atuar também como coordenadores, como pedagogos, na verdade. Então, os cursos de especialização, eles vão trazer um maior aprofundamento em relação a aquelas disciplinas que foram cursadas né, no curso de pedagogia, porém, elas, né, com o seu conjunto, no conjunto, viabilizam, né, um enxergar com olhos mais atentos, mais aprofundados sobre a organização do trabalho pedagógico no espaço da escola. Ele também veio para atender, né, alguns estados que, dentro do seu plano de carreira, né, eles exigem cursos com mais de 800 horas para que, né, o professor ou o pedagogo ele possa ser o vice-diretor de escolas. Um exemplo bem grande em relação a essa dinâmica é o estado de São Paulo. É, ali é um campo muito grande, né, vamos dizer assim, um campo de maior quantidade de alunos deste curso, em virtude, inclusive, dessa situação. Então, como o nosso curso tem 810 horas, né, todos eles podem, digamos assim, se candidatar ao cargo, né, de vice-diretor, porque ele é daí analisado pela Secretaria de Estado de São Paulo e também no município de São Paulo, na capital, né?
Legal. Devido também à população ser maior também, professor, né, de São Paulo, esse grande número de escolas.
E esse é um curso que nós pensamos, ele é basicamente o tempo que você demora para cursar este curso de 800 horas, ele não é tão maior do que o tempo que você levaria para cursar os outros cursos. Os nossos outros cursos, todos eles têm 360 horas, né, que é o curso, que é a quantidade de horas mínimas para que ele se caracterize como um curso de especialização, né? Então, neste curso, né, em média, você estaria formado com um tempo de 9 meses, certo? Hoje não temos mais a necessidade da obrigatoriedade do TCC, então o TCC ele é realizado pelos alunos que escolhem fazê-lo, né, para que, né, eles cumpram, vamos dizer assim, às vezes a exigência de alguns municípios, de algumas secretarias de educação, que para você, né, poder dar entrada com um processo de avanço na carreira dentro do município, não basta você concluir um curso de especialização sem que você tenha, né, realizado um trabalho de conclusão de curso. Você tem que fazê-lo. Então, né, nós ofertamos um módulo complementar, né, que é a disciplina de orientação de TCC e de metodologia científica para auxiliar no processo de organização das normas técnicas para que o aluno, né, venha a realizar o TCC dentro da temática de uma das disciplinas do curso que ele está realizando. Né? Esse curso, né, ele também tem um diferencial no seguinte sentido. Todos os demais cursos, os alunos frequentam duas disciplinas a cada mais ou menos 40 dias. Para este curso, para que o tempo, né, seja cumprido, né, neste prazo em que eu relatei a vocês, que mais ou menos de 9 meses, né, os alunos frequentam 3 disciplinas por oferta. Né? Então, a cada 40 dias, nós disponibilizamos aos alunos 3 disciplinas para que eles vão realizando. Né? Na verdade, essa, né, é a dinâmica do nosso curso maior, né? E ele atende todas as especificidades, vamos dizer assim, de formação, né, de aperfeiçoamento para o curso de pedagogia. Nós temos 27 disciplinas aí, né? Algumas delas, né, eu poderia citar todas, mas teria que pegar a minha grade curricular para não esquecê-los, né? Mas vamos dizer, algumas das principais disciplinas aí estão na legislação educacional, políticas educacionais fundamentais para compreender qualquer organização dentro do trabalho pedagógico e atuação na escola, projeto político-pedagógico, perspectivas curriculares contemporâneas, que tratam em boa parte da organização da proposta pedagógica da escola, né, que todos temos que ter conhecimento e participação da sua elaboração, as perspectivas curriculares dentro do currículo, né, o currículo é parte da proposta pedagógica. Temos algumas disciplinas relacionadas ao trabalho, né, na educação infantil, são duas disciplinas que permitem também uma observação do trabalho que é realizado dentro da educação infantil. Passamos aí por jogos educacionais, avaliação da aprendizagem escolar, uma série de disciplinas que são tratadas dentro, né, do curso de pedagogia, normalmente, mas que nesse exato momento elas estão atualizadas, né? Elas estão com um conteúdo mais recente, né? E assim que esse conteúdo, vamos dizer assim, ele se desatualiza em alguma parte, nós colocamos sempre material adicional dentro da disciplina, avisando que houve uma atualização, mas que a disciplina, num futuro próximo, né, provavelmente já no ano seguinte, terá, né, uma atualização no conjunto dela mesmo, né? Porque cada disciplina nossa conta com 6 aulas, né? 6 aulas com duração de 1 hora, elas são divididas em 5 temas com base mais ou menos a cada 12 minutos, né, para um tema. Ela tem um texto básico da área, né, que é escrita pelo professor, né, que está trabalhando o vídeo da aula. São professores mestres e doutores, né, na grande maioria, né. Temos um ou outro professor que é especialista, mas ele é especialista com vasta experiência naquela disciplina em que ele atua, né?
E também a gente pode trazer, então o professor comentou então um pouco da diferença ali dos cursos, né? E também falou um pouco sobre a quem são destinados, né? Pessoas que atuam dentro da área da educação, né? E se a gente for falar como essas especializações elas podem ajudar, né? E também falar um pouco do mercado de trabalho, né? Como que está para essas áreas para esses profissionais.
Então, vamos, né, agora.
Ou se quiser passar para outro curso.
Então, vamos. Acredito que, né, nesse momento dei uma abordagem geral por conta de falar um pouquinho, né, sobre esse curso longo nosso, de maior duração. Mas é importante que a gente pegue cada um dos cursos menores, que é o curso de gestão escolar ou de supervisão escolar e de orientação educacional, porque daí os nossos alunos terão um pouco mais, né, uma visão maior e melhor, né, de qual é a diferença do campo de atuação deles, né? O curso de gestão escolar, como, né, o nome, né, indica, ele é um curso destinado à análise e orientação, né, daquele que o frequenta, para visão de gestão da escola, de um todo. Não é um curso destinado especificamente à área de docência, de atuação em sala de aula. A atuação em sala de aula, ela faz parte de qualquer um, né, que se queira ser gestor, para que você compreenda como é que a escola, como é que a escola e a sala de aula funciona. Mas esse aspecto, o aspecto central do curso de gestão escolar é o de fora da sala de aula, mas que precisa de um olhar bem específico de todos os espaços da escola. Porque é somente conhecendo todos os espaços da escola que você consegue fazer uma gestão, e a gente espera que seja uma gestão democrática. Aí nós temos muitas disciplinas que, né, favorecem o conhecimento deste curso, mas a gestão democrática é uma delas, né? Ela é muito importante, né, nesse quesito, porque a gente para que a gente defina de fato o que é uma gestão democrática, quais são os mecanismos de gestão que estão instituídos na escola e que eles precisam do apoio do gestor ou do diretor, como, né, normalmente chamamos no espaço da escola, para que estimule e incentive todos esses espaços, esses mecanismos de gestão democrática a funcionarem, né? Porque se não há esse investimento da direção nesses mecanismos de gestão, a escola funciona? Claro que ela funciona, mas basicamente com decisões, né, vamos dizer assim, unilaterais de uma determinada parte, que, ou seja, a da direção da escola. Claro que a direção vai fazer isso esperando que está realizando a melhor decisão para o grupo de professores que ali atuam. Mas como a gestão democrática ela é um espaço de reflexão coletiva, ela precisa, né, que todos sejam consultados, que todos tenham direito à voz, que possam participar sem ser censurados na sua participação. Esse espaço de participação, de diálogo, na compreensão de todos os espaços da realidade escolar, ajuda cada um de nós, professores, a atuar cada vez melhor dentro do nosso espaço de sala de aula também. Então, a gestão, ela tem essa característica, né? Então, quem quer, digamos assim, um dia ser diretor de escola, né, tem tudo para, né, que quer, digamos assim, para um conhecimento elementar básico, né, e um pouco aprofundado, digamos assim, no curso de gestão escolar. Nós temos os outros cursos, que são o de supervisão escolar. O de supervisão escolar, né, ele é um curso voltado mais para a atuação do pedagogo como organizador do trabalho pedagógico no espaço da escola, né? O pedagogo, no caso, aí, o supervisor escolar, né, ele teria a função de coordenar as ações pedagógicas de todos os professores, né, juntamente com a direção da escola. Então, o que faz esse profissional, né? Esse profissional que é o pedagogo, né, e que vai ter uma especialização em supervisão escolar, vai ter um amplo conhecimento em relação a como trabalhar com os docentes, né, dentro da escola. Não é um trabalho direto relacionado aos alunos, mas também, mas principalmente vai trabalhar diretamente com os professores, fazendo o quê? Uma reflexão sobre o planejamento, né, aquilo que o professor organiza para ser, né, o trabalho da escola. Vai também, dentro dessa característica de organizar o planejamento, pensar as melhores metodologias de trabalho para serem utilizadas no processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Fundamentalmente, né, esse é a principal questão do trabalho do supervisor escolar. Já no curso de orientação educacional, a centralidade do trabalho do pedagogo, ela está no aluno e na comunidade escolar, ou seja, nos pais, né? Quando a gente fala comunidade escolar, a gente pode ter um sentido, né, amplo da palavra comunidade escolar, que abrange todos, né? Então vamos deixar bem claro que, né, nesse momento o atendimento central é com relação aos alunos e aos pais, né? Por quê? Porque a característica, né, deste profissional vai tentar fazer com que o profissional, além de já estar planejando o seu trabalho, de ter organizado as diversas metodologias de ensino, tente compreender quais são as dificuldades de aprendizagem que o seu aluno está apresentando naquele momento, para que ele possa, a partir daquela dificuldade, realizar um encaminhamento diferenciado junto ao professor, para que ele possa, né, aos poucos, ir superando aquelas dificuldades. Uma outra característica que ela é tratada ao mesmo tempo é em relação a essa compreensão dessa dificuldade desse aluno, juntamente com a família, com os pais, né? Porque quando essa criança apresenta dificuldades, nós temos que, junto com, né, a tentativa de fazer essa superação deste aluno em relação a essa dificuldade, trabalhar com a família também, quais as possibilidades deles terem darem apoio, darem esse atendimento para o seu filho, a sua filha, no espaço da sua casa. Então, nós vamos propor também encaminhamentos diferenciados para que eles realizem, dando apoio à questão da aprendizagem na escola. E, se necessário for também, faremos, né, uma consulta, né, junto com a família, a profissionais, a diversos profissionais, para fazer encaminhamentos de saúde no sentido de investigação, para saber se essa criança necessita de algum atendimento diferenciado. Isso a gente vai fazer, né, encaminhando. Nós não somos médicos e nem vamos fazer prescrições, mas nós vamos dar indicações de que essa dificuldade está acontecendo e que seria importante que o pediatra, né, fizesse um acompanhamento junto com dessas dificuldades e da família, para saber se existe uma questão de saúde que está interferindo nesse processo de aprendizagem também, né? Basicamente, né, essas são as centralidades de trabalho de cada um dos cursos. Não sei se se eu fui falando de todos ao mesmo tempo, mas vai conversando aí, Evandro.
É isso mesmo. Então, eu deixei os links aqui para quem quiser acessar e saber mais também sobre os cursos, né? O professor explicou, né, o decorrer do programa, e tem os links aqui para quem quiser acessar. E também dá um alô aqui para quem está acompanhando a gente, Marco Antônio, lá de Sorocaba, São Paulo, acompanhando a gente, o Luiz Monteiro, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Nina Cavalcante, falou que é caloura de bacharelado em letras, também citou aí, e a Marli Lorena acompanhando a gente no programa de hoje aqui, falando sobre esses cursos. Professor, podemos então falar um pouquinho agora, um pouquinho mais sobre o curso de psicologia escolar e educacional, é isso mesmo? É esse termo? Ou orientação pedagógica? Me corrija.
Então, conversamos um pouquinho sobre cada um deles. O último que eu falei, que você tinha, né, que a gente ainda não relacionou ali, era a orientação educacional. Mas deixa eu pegar um gancho, né, de um dos nossos participantes da rádio, né, que está fazendo o bacharelado em letras, né? A gente conversou até agora, dando ênfase, né, ao profissional, aquele que é graduado no curso de pedagogia, correto? Porém, os nossos cursos, eles não são destinados somente a estes profissionais. Muito pelo contrário. Uhum. Né? Nós temos outros profissionais que estão se licenciando em outras diversas disciplinas, como, por exemplo, letras, história, matemática, que desejam conhecer um pouquinho melhor o espaço da escola, né? E os nossos cursos, eles trarão também todos esses aspectos que darão uma possibilidade de compreender o espaço da escola, porque eles, com essa graduação, o que vai acontecer com eles? O grande mercado de trabalho é a escola e, principalmente, a escola pública, né? Então, eles vão ter que passar por um concurso para que eles possam entrar ao trabalho da escola pública. Também nós temos o mercado das instituições privadas de ensino, mas esse mercado ele é muito restrito, né? Vamos dizer assim. O maior número de alunos nossos, né, nessa faixa etária do ensino fundamental, da educação infantil, eles estão dentro da escola pública. Por isso é o maior campo de atuação. Né? E a gente defende muito, né, que os profissionais que estão ali trabalhando sejam profissionais qualificados, né, que estejam em constante formação, e todos os nossos professores, né, já trabalharam com a educação básica, né, foram já professores ou ainda são, né? E também são professores que trabalham com a educação superior nos cursos de pós-graduação, também cursos de graduação, que possibilitam uma visão um pouco mais ampla do que é esse trabalho realizado na escola. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou pedagogo, né? Eu sou coordenador de cursos de pós-graduação na Uninter, mas também trabalho nos cursos de graduação da Uninter, trabalhei em outras instituições, hoje trabalho só na Uninter, nos cursos, né, de educação superior, né? Mas eu sou pedagogo, eu trabalho, né, numa prefeitura, né? Sou pedagogo de uma escola de ensino fundamental que trabalha com crianças do primeiro ao quinto ano, né? E tenho 30 anos de experiência nessa atuação. Então, sei do que estou falando em relação à área de pedagogia, né? É o meu campo de atuação. E uma pena que a gente, assim, nesse momento, né, a gente não tem como possibilitar muito a participação dos nossos ouvintes, mas, assim, ficamos, assim, à disposição de vocês para esclarecer dúvidas que, de repente, a gente pensa que falou, né, sobre tudo e é claro, não consegue, né, no momento tão... de uma rádio de 40 minutos abordar todos os assuntos, mas podemos esclarecer em outro momento, né? Conversem com o nosso colega Evandro aí, façam as solicitações de vocês na rádio, né, encaminhem, e o Evandro com certeza em outro momento ele marca um outro programa para a gente conversar um pouquinho mais.
Então, só para a gente deixar aqui alguns comentários registrados bem, bem legais, o Eliseu Ribeiro Mendes acompanhando a gente, ele fala que é pedagogo, né, está cursando gestão escolar, ele comentou aqui que está cursando essa pós-graduação, e ele também cursou psicopedagogia lá na Universidade Estadual do Pará, em Santarém, no Pará, né? E também ele comenta que foi coordenador pedagógico de um projeto institucional lá em Brasília, né? Então, bacana, né, comentar essa experiência. E também a Jéssica Menezes, que faz o curso aí de orientação educacional, caloura da Uninter. Então, outro, mais um exemplo desses cursos que a gente estamos falando na edição de hoje. E aproveitando, o professor comentou sobre esses 30 anos de experiência. Para atuar nessa área, precisa desenvolver algumas habilidades, competências. Quais as aptidões que o aluno vai desenvolver de âmbito geral, né, em todos esses cursos? O que, que você me diz? Quais habilidades que o pedagogo precisa desenvolver para aproveitar esse gancho?
Então, né, ao longo, né, do processo de trabalho na nossa carreira, vamos desenvolvendo, com certeza, né, habilidades, competências ou termos que utilizam, né, em relação ao aprendizado para o exercício da função, né, eles mudam no decorrer do tempo histórico. Então, penso eu, né, que da melhor forma como a gente pode se expressar para os nossos ouvintes é dizer assim: o processo de formação ele começa no momento em que você está, né, fazendo o seu curso, a sua graduação para a atuação profissional, né? Mas ele não é só aí que se inicia, né? O processo de escolaridade seu, ele é longo. Então, todos esses espaços de aprendizado, né, em relação a conhecimentos, né, que você vai tendo no decorrer da sua vida profissional, ou da sua vida, melhor dizendo, antes de adentrar a sua vida profissional, eles vão fazer parte da sua vivência e possibilidade de atuação a partir do momento em que você se torna um profissional de sua carreira, né? A gente, quando adentra o espaço, é contratado, vamos dizer assim, e adentra o espaço de atuação pela primeira vez, né, a gente sente inúmeras dificuldades, porque aquilo que a gente encontra, dependendo da realidade em que a gente é inserido, a gente nunca viu, né? Então, nós temos, né, principalmente na escola pública, inúmeras realidades. São mais de 5.600 municípios no estado brasileiro, né? Então, pensando nisso, nós temos muitos municípios muito pequenos, né? E esses municípios muito pequenos, com 5, 10 mil habitantes, nem sempre possuem profissionais formados para essa atuação. Então, a vivência, né, o decorrer da vivência é muito importante, né, para este profissional, para este professor principalmente. E se ele tiver um pedagogo, né, que possa dar auxílio a esse processo de entrada na carreira e ganho de experiência na sua formação para a atuação, isso é fundamental. Então você vai aprendendo a atuar e cada vez melhor a partir do momento em que você vai tendo contato com demais profissionais, contato com os seus alunos, porque você vai tendo ao longo desta carreira, né, exemplos e possibilidades diferenciadas, né, de organização do teu trabalho pedagógico, né? E esse profissional que está se formando, né, no curso de graduação, mas também que está se especializando no curso, né, nos nossos cursos de orientação, supervisão, gestão escolar, no de gestão, no de orientação, no de supervisão, eles têm um ganho a mais no que diz respeito à possibilidade de atuação dentro desse espaço da sala de aula. Então, ser pedagogo não é fácil, né? Como também não é fácil ser um professor, né? Para que você seja um bom professor, você não basta saber ensinar, você tem que saber também como é que aquele aluno aprende. Então, esse espaço de formação, de como essa criança, esse estudante, ele aprende, ele tem que fazer parte do teu processo de formação. Se você não sabe como essa criança aprende, né, você pode ensinar das mais diversas formas possíveis que possivelmente você não alcance, né, aquilo que aquela criança está precisando naquele momento. Então é fundamental conhecer. Né? O espaço de atuação do professor, ele exige também formação constante. Então, muitos dos nossos municípios, era para ter em todos, mas vamos dizer assim, em todas as escolas, deveria ocorrer o espaço de hora atividade, hora permanência, que é destinado ao estudo, né, do professor, juntamente com o pedagogo, para entender melhor como é que ele pode organizar o trabalho pedagógico dentro da sala de aula para fazer com que aquela criança aprenda aquilo que você precisa ensinar, né? Então, aos poucos, você vai se desenvolvendo. Então, ter para você, né, claro, né, que você precisa estar em formação constante é o primeiro passo, né? Se você sabe que está entrando numa carreira de docência, estudar vai fazer parte da vida toda dentro do espaço de docência. Em alguns momentos você vai estudar mais, em alguns momentos você vai estudar menos, em alguns momentos você vai estudar somente dentro do espaço da escola, em outros você vai realizar um curso de especialização, né, pode ser um curso nosso, da Uninter, né, e você pode também, né, vamos dizer assim, passar dos cursos de especialização. Por que não? Né? Todos nós, dentro da carreira docente, podemos, né, estar atuando sendo mestres, doutores. Eu sou mestre em educação, né, e atuo na rede de ensino de um município, né, até hoje, né, entrei, né, bem novo na minha carreira e estou atuando até hoje, mas também tenho o meu campo de atuação na educação superior, né? Ambos os espaços, eles estão na minha vida, né? O que faz com que a gente consiga, né, trabalhar um pouquinho melhor essa relação entre a questão da aprendizagem, a questão da formação dos professores, de fazer com que ele seja cada vez melhor no seu espaço de atuação, né? Eu não sei se eu respondi, Evandro, né? Mas
com certeza.
É importante mesmo a gente conversar sobre, né, a formação continuada dos professores ao longo da sua vida.
Legal, legal, professor, trazer esse exemplo, né, com certeza vai motivar. E então, professor Marcos, pedi para você deixar uma mensagem final, então, no programa de hoje.
Então, eu espero que tenha colaborado, né, com o processo, né, de decisão, de definições em sua carreira, de estímulo, né, a cursos, né, de formação continuada ao longo da sua vida profissional, né, ele é muito importante. Como eu disse, não precisa fazer um curso de especialização todo ano, muito pelo contrário, né, é importante que você estude aquilo que é necessário para aquele momento da tua carreira. Se você compreende que é necessário estudar um pouquinho mais sobre avaliação, é sobre avaliação que você vai estudar. Num futuro, de repente, você vai fazer um curso de especialização e nesse curso de especialização você pega e toma como objeto do teu trabalho, né, do teu TCC, a avaliação educacional. Ou a avaliação institucional, que é a avaliação das instituições, das escolas, como um todo. Não só a avaliação da aprendizagem do aluno, né? Enfim, existem diversos campos, né, de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e que, né, possam, né, no decorrer da sua carreira, vir a frequentar um dos nossos cursos.
Legal, então, esse foi o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões e tendências de mercado. Falamos com o professor Marcos Aurélio Silva Soares, ele que é coordenador de cursos de pós-graduação aqui da Uninter. Então a gente se despede, lembrando que esse programa é uma parceria da Central de Notícias Uninter com a TV Profissão, Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Sua Carreira.